amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É, nós vimos na vez passada o tema da cura de Bethesda, do doente na beira da piscina e que precisava ser curado. E essa cura aconteceu no sábado, quando Jesus disse para o doente: levanta, toma o teu leito e caminha. Os judeus então foram interrogá-lo por que, que ele fazia esse carregamento do leito num dia de sábado. Quando isso, carregar um leito num dia de sábado, era uma das 39 proibições. E eles disseram, e ele disse depois, mais tarde, que foi Jesus quem deu essa autorização a ele, porque foi Jesus quem o curou. E eles então se reuniram para perseguir Jesus, e porque ele fazia essas curas e dava recomendações como de carregar o leito num dia de sábado, como se fazer o bem tivesse dia, né? Logo, foi assim então que eles resolvem então colocar em prática essa perseguição. E aí então começa o tema de hoje, que está muito amarrada, lógico, por essa ponte da perseguição do dia de sábado, com a cura de Bethesda. É assim que nós vamos desenvolver. Vamos ver o texto de hoje com vagar, com calma, sem pressa, para analisar bem todo o seu conteúdo e a profundidade desse ensino dado por Jesus. E só agora, em espírito e verdade, depois da revelação espírita, em especial da revelação dada nos quatro evangelhos que nos tem, é que a gente pode se assambarcar de toda a sua profundidade. Evidentemente, profundidade ainda relativa ao nosso grau de evolução. Mas já podemos já nos aproximar muito de uma verdade inteligente, plausível, que nos dá a compreensão de quem é Jesus, de como ele atua, de quem é o Pai, de como o Pai atua e de como age o processo da reencarnação, o processo da evolução, o processo da expiação ou do karma. Eu queria, antes de entrar no texto, fazer a leitura da passagem mais uma vez. Só que nós vamos fazer a leitura já na medida do possível, reinterpretando as palavras para uma tradução mais fidedigna, mais correta. Naquela época, nos anos de 1866, quando essa obra saiu, ainda não havia preocupação com as traduções dos textos, as traduções fidedignas. Hoje, está cada vez se aprofundando mais essas traduções. E o que é mais interessante é a explicação dada por Rustem. Independente do texto, a explicação é plausível, a explicação é coerente. Era como se os espíritos reveladores, os evangelistas, né, já soubessem e realmente sabiam do conteúdo verdadeiro daquilo que eles mesmos escreveram no Evangelho, que agora eles voltam para analisar. Então vamos fazer uma leitura, só que já uma tradução melhor. Jesus então lhes disse: meu Pai até agora não cessa de trabalhar, e eu também trabalho incessantemente. Isso fez que os judeus procurassem ainda com mais ânsia dar-lhe a morte, porquanto ele não só violava o sábado, como dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. À vista disso, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, e não faz senão o que vê o Pai fazer, pois que tudo o que faz o Pai, o Filho também o faz semelhantemente. Porquanto o Pai ama o Filho, ele manifesta tudo o que faz, ele manifesta obras ainda maiores do que estas, e que vos maravilharão, pois, assim como o Pai desperta os mortos e lhes vivifica, também o Filho os vivifica aos que quer, pois o Pai a ninguém escolhe, mas deu ao Filho todo o poder de escolha, a fim de que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Até aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, vos digo, que o que ouve a minha palavra e confia, aquele que ouve o meu ensino e confia naquele que me enviou, esse tem a vida imanente e não vai para a expiação. Ao contrário, já passou da morte à vida. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele deu autoridade de escolher, porque é o Filho do Homem. Não vos admireis disto, porquanto vem o tempo em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que produziram boas obras dali sairão e se restaurarão para a vida. Porém, os que obram coisas vulgares ou superficiais sairão, restaurando-se para a expiação. Eu de mim mesmo nada posso fazer, assim como ouço, escolho. A minha escolha é correta, porque não busco fazer a minha vontade, mas sempre a vontade daquele que me enviou. Bom, então essa é a passagem do capítulo 5, dos versículos de 17 a 30. E ela está muito ligada ao tema que nós desenvolvemos na vez passada, da cura de Bethesda. Que nós vamos recordar rapidamente e aí já vamos começar devagarzinho entrar no tema de hoje. Havia uma piscina chamada de Bethesda. Vamos passar rápido sobre isso, porque nós fizemos a palestra em detalhes sobre o assunto, né? Essa piscina de Bethesda, a palavra quer dizer casa da misericórdia. Então lá nessa piscina, ela voltinha, entrava em movimento e dizia que era um anjo que descia e colocava essa piscina em movimento. E aqueles doentes que se encontravam à volta da piscina, as suas fortes, aquele que mergulhar primeiro na piscina, usufruiria dessa misericórdia do alto, dos céus, né? E ficaria curado. Então, em síntese, essa era a passagem. Havia um doente que já estava ali há 38 anos, nessa situação, 3 mais 8 igual a 11, então ele estava apenas a um passo de chegar ao número 12, era o passo que ele deveria dar, né? E ali estava aquele doente nessa situação. E Jesus se aproximou desse doente e perguntou se ele queria ficar são. E quando ele disse que queria, mas aquele não tinha ninguém para levá-lo até aquela piscina. Porque quando o anjo movimentava a água, outros chegavam na frente dele e ele então não conseguia ficar curado. Então Jesus disse para ele que era esse passo que estava faltando na vida dele, que ele deveria primeiro se levantar, segundo, que ele deveria carregar o leito e terceiro, que ele deveria caminhar. Ou nós já vimos que ele deveria levantar a sua vibração, ter confiança em Jesus, ter confiança naquele que enviou Jesus, que é o Pai, honrar a Jesus, honrar o Pai, e no caso, automaticamente ele deveria carregar o seu leito, carregar a sua cruz, carregar a sua encarnação, se manifestar, reencarnar, dar esse passo para o todo, que quer dizer sacrifício, que é a expiação, que é um karma, dar um passo definitivo de escolha e, no caso, caminhar. Caminhar quer dizer evoluir. Não adianta só reencarnar, mas aproveitar bem a reencarnação. Tirar a utilidade da reencarnação. E ele aceita, e aí no caso é curado. Isso aconteceu num sábado. E aí é a passagem em que os sacerdotes descem da profundidade da mensagem para o ritualismo. É assim que as coisas acontecem. Essa que é a tal da materialização do espírito. Reparem, nós estamos falando de reencarnação, estamos falando da lei de evolução, estamos falando de expiação, estamos falando de cura espiritual. E aí, como é que age o mundo diante de temas tão profundos como esse? Eles vão lá, vão catar algo que não tem praticamente nada a ver com, praticamente com tudo, com as coisas, porque a cura aconteceu num sábado. Quase que um tema esquecido no discurso do mestre, né? Eles vão logo se importar com isso, né? É aí que está proibido. É aí que não pode. Vocês lembram da palestra que eu fiz aqui sobre o Umbanda? Nós fizemos há 2 semanas atrás. Então os espíritos se manifestaram lá na Federação Espírita de Niterói, né? Como qualquer espírito se manifesta, e a sua mensagem era segura, e o espírito tinha luz. Mas aí como é que agem os sacerdotes? Como é que agem os homens acoplados às ideologias do mundo e à materialização da religião? Você é um índio, ou você é um preto, um escravo, e aí então não pode se comunicar. A sua linguagem não é uma linguagem acadêmica. O seu falar é um falar mais simples, isso não quer dizer que seja um falar menos elevado. Muito pelo contrário, porque o espírito era seguro nas suas afirmações, mas vão logo se preocupar com a forma. Com a forma. A língua é nada. O que importa se você está falando lá com linguajar que você tinha quando era escravo, quando você tinha como índio? Todo o conteúdo da mensagem. Não importa a forma. Importa o conteúdo, o que se diz. O que importa é a luz que o Espírito traz e a sua proposta de cura e de bênção. Está certo? Assim, aqui não temos uma presença. Aqui aconteceu uma cura, né? Um fenômeno, e aí vai se procurar algo para se impor a uma doutrina tão luminosa que quer despertar, que quer orientar, que quer salvar, que quer levantar, que quer mostrar a reencarnação, o método de cura, e que quer ser coerente neste método de cura, sugerindo um caminhado na evolução. E fora outras coisas que nós vimos aqui, a vez passada, que inquieta de numerologia, etc, etc. E aí, em vez de se preocupar com o tema da expiação espiritual, da recuperação ou da restauração espiritual. Palavra que nós já colocamos aqui na leitura que nós fizemos, que eles focam por ressurreição. Em vez de se preocupar com a restauração espiritual, um reequilíbrio espiritual, vão se prender a dogmas, a rituais. Olha, não pode fazer isso, porque é sábado, nós temos 39 regras, e se carregar um leito nessa época, é quase como um caio, irmã. Então a discussão vai para a infelicidade. Não é isso? Desculpa, a infelicidade, né? Você vê em tudo, né? Você pega as coisas da igreja, está se falando lá da vida, está se falando sobre a reencarnação, está se falando de cura, de salvação, de orientação para o jovem. Ah, não, mas a camisinha não pode ser usada, porque eu fico aquela voz de pato roubo. E ninguém entende nada, e aí se fala de coisa assim completamente diferente, de uma imbecilidade espiritual, e foge daqui. Aqui foi uma coisa. Daí não só quiseram perseguir Jesus, mas a ideia chegou até de lá de importuná-lo e querer até desafiar e até matá-lo. Mas vamos ainda voltar aqui para essa explicação e entrarmos nessa situação de incompreensão. Repare bem, Jesus então propõe que ele eleve a sua vibração para compreender bem o momento da sua vida, perceba que falta um passo para ele realmente, para ele levantar esse passo de levantamento de elevar a sua vibração para compreender, iluminar a sua consciência e planejar bem, fazer um planejamento, um plano coerente para a sua reencarnação. Aonde que ele vai planejar a sua expiação, tá certo? E uma expiação coerente, dentro da lei de ação e reação, ele reestabelecer em toda a sua cura. E aí é referir no caso da sua vida. É fazer a sua salvação. A palavra salvação é lema de saúde. Quando os antigos falavam, né? Salve César, é saúde. Desejo saúde. Então salvar é a mesma coisa que saúde. É essa saúde mais do que a saúde física. É a saúde espiritual que te proporciona paz, equilíbrio, amor, unidade com a natureza, unidade com Deus. E ele aceita ser são. Aí nós trabalhamos nessa palavra aqui do são, né? Igual São Lucas, São Antônio, São Jerônimo. Então é ser são, ser espiritualizado. É um caminho de espiritualização. A reencarnação te leva nesta lavagem, nessa limpeza que ela proporciona. Quando você caminha, ou melhor, evolui, quando você aproveita esta limpeza, não se suja mais, mas se sensibiliza e cresce, você se torna são, salvo, saúde. A mesma coisa, são também é a mesma radical de saúde, de salvação. Todos os santos têm saúde. Ele é são. Falando de função, de procurar. Entendeu? Ora, e a cura está através desse lavatório que é a reencarnação. A reencarnação é um lavatório. E quando você se lava, você renasce ou se restaura. Restaura um o quê? Um espírito que volta outra vez à sessão, à expiação. Ou expiação. Espírito saudável. Então, você entra na reencarnação, passa por esse lavatório e vai renascer santo, espiritualizado, santo. Por isso que é uma casa, a reencarnação é uma casa da misericórdia. Não é uma obra, não é por obra de justiça, de esforço. cosméticos, tudo bem, estando tudo bem, você não precisa ser salvo, não precisa ser limpo. Uma criança que está bem no berço, ela não precisa ser salva. Está bem, está cobertinha, está bem tratada, está alimentada. Você quer ela salvar aquela criança, ela está salva, protegida. Está certo? Agora, se ela vai pelo precipício, está no abismo, está doente, tá, aí você tem que salvar ela, ou dar saúde para ela. Assim também, aí no caso, essa ideia de obra de justiça. Se a água está pura, se a água é mineral, né, ela, você não precisa filtrar ela. Você só vai filtrar se ela estiver suja. Por isso, diz Paulo, que a reencarnação, ela não é por obra de justiça que tivéssemos feito. Porque se tivéssemos feito obra de justiça, não precisavam reencarnar. Porque estaríamos água pura. Água pura não precisa ser filtrada. Tá certo? Não precisa passar por esse lavatório. Mas, porque erramos e não cometemos obras de justiça, porque não praticamos obras ajustadas à vontade de Deus, ou melhor, porque não seguimos a lei de Deus, ajustadas à vontade de Deus, no caso, vem Deus num seu outro pilar, que é o da misericórdia, e proporciona-nos uma saúde, através de um método, de um remédio maravilhoso, que é o da reencarnação, que vai agir nos lavando, que vai de tanto nos lavar e a gente se sensibilizar e crescer, caminhar, ou eu vou vir fazer o caminho da igreja, eu sou o caminho, e o cristianismo era chamar de casa do caminho. Quando você realiza esse caminho evolutivo, você renasce ou se restaura. Por isso que diz Paulo, então, quando Deus resolveu nos salvar, não por obra de justiça que tivesse nos feito, mas através da paz. Para a restauração de um espírito santo. Olha como é que ele fala. E ele fala, então, através da parigenesia. A palavra parigenesia é a palavra técnica usada na Grécia, pelos grandes nomes da Grécia, como no caso de Pitágoras, Platão e outros. Quando eles falavam da reencarnação, eles falavam da parigenesia. Então, Gênesis é nascer, faz de novo. Então, nascer de novo. Então, esse nascer de novo, né, nada mais é do que um nascer de novo neste laboratório, neste lavatório. E quando você passa por este lavatório, você vai se limpando. E conforme você vai se limpando, você vai acabar se restaurando aquilo que estava ruim, que estava enfermo, aquela obra de arte que Deus fez. Estava deteriorada, vai ser restaurada. Entender a palavra restaurada, porque ele é técnico? Não é como as traduções colocam, ressurreição, e sim esta restauração, é a palavra do dicionário. Você pega o grego, vai olhar no dicionário, ele fala em restauração para essa palavra. Então, é essa restauração, rearrumar aquilo que estava defeituoso. E você volta a ser, na origem, o espírito. E aí, é essa a situação. Só que, repare bem, há muitos espíritos lá, em volta dessa piscina. Isso significa o seguinte, na linguagem de André Luiz. Há mais gente do lado de lá, ligada à ambiência da Terra, 4, 5 vezes mais do lado de lá do que do lado de cá. Então, a quantidade de espíritos errantes, ou melhor, estão na erraticidade, né, que nós já vimos com esse daqui que estava para reencarnar, é maior do que os que já estão aqui encarnados. Então, a fila do lado de lá é grande. Reencarnação é coisa abençoada. Por isso que a nossa proposta aqui no nosso trabalho é defender páginas em defesa da vida. Porque faz o desejo da vida, você vai compreender melhor a eutanásia, compreender o que não se deve fazer, vai compreender melhor por que não se deve passar a pena de morte, por que não se deve cometer aborto, por que não se deve cometer suicídio, por que não se deve entrar no mundo das drogas, para quê? Para valorizar este patrimônio que é a encarnação, porque ele é um lavatório que está te o quê? Te restaura e vai te deixar são, curado. E quando você comete atos inventados, aborto, suicídio, pena de morte, eutanásia, estraga seu organismo, acaba passando pelo que a gente chama de suicídio voluntário, com drogas, etc, etc, então o que acontece? Você está perdendo essa oportunidade. Assim, então, o que, que nós temos? Que a luta dos espíritos para reencarnar é muito grande. A vida é muito grande. E o que acontece? Nós, mas tem muito espírito problemático para reencarnar. A gente olha para o nosso planeta. Aqui encarnado tem muito espírito problemático? Tem. Se aqui tem, então muito espírito problemático, não é? Se a gente olhar assim, nós temos 6 milhões, bilhões de habitantes. Tem mais problemático? Então, muito, olha, uma quantidade de problemática. Essa gente desencarna. Não é isso? Então, do lado de lá, não podemos imaginar que tem problemático e não acaba mais. Então, a quantidade de problemáticos ou de espíritos que precisam passar pelo sacrifício, pela expiação, ou melhor, realizar o seu karma, se purificar, passar pelo lavatório é muito grande. Então, há uma fila para reencarnar. E você só vai reencarnar quando tiver condição. O anjo movimenta lá a encarnação. Isso significa que não são os pais que determinam a reencarnação. Determinam a reencarnação. Quem movimenta a reencarnação é a espiritualidade. O pai está lá, a mãe está lá. Né? O pai e a mãe não, está lá o casal. Né? E eles resolvem transar. Aí, tem espírito ou não para nascer? Se tiver, a reencarnação. Então não é o pai, agora nós vamos fazer o sexo, vamos ter um filho. Não é assim. Não é isso? Por quê? Porque é a espiritualidade que movimenta. Todo o processo de encarnação está na mão do alto. E o alto responde a Jesus. Podemos, então, numa linguagem mais geral, dizer que toda a reencarnação está no processo de Jesus. Sob a sua supervisão. Aí nós temos que cuidar disso. E saber, então, que se não tiver espírito, pode até ter união do óvulo ou zigoto, diz a pergunta do óvulo com o espermatozoide. Pode até ter a união. Mas diz a pergunta 356 do Livro dos Espíritos, que se não tiver o espírito, pode até haver essa multiplicação celular até uma certa parte do tempo, e aí algum tem um natimorto. Por quê? Porque não há espírito para reencarnar. Quando há espírito, e o espírito acordou, há uma determinação do alto. É sempre fruto dessa movimentação. O alto vai cuidar disso. Mas acontece que a maior parte dos espíritos é que não entendem sobre a reencarnação. A maior parte dos espíritos que entram na reencarnação, eles não participam desse planejamento. Se eles estão atrasados, é o alto que determina tudo. Ele movimenta a reencarnação, quer dizer, movimenta a possibilidade da reencarnação de se criar esse lavatório, esta primeira casa abençoada que é o útero materno, né, lá com o seu líquido amniótico, simboliza tudo isso, essa casa de misericórdia que é a reencarnação, num processo abençoado que se chama mãe, imagina como Deus é extraordinário, né? Ele cria um método de cura que é a reencarnação, mas ele prolonga e coloca isso tudo começando com a mãe, né? E botando a mãe para cuidar de tudo, não parar e tal, e nada melhor do que mãe, né? Então, o que acontece é que essa atuação da espiritualidade, quando o espírito é incapaz, ele não sabe, a espiritualidade age por ele. Não é ele que escolhe, eu vou lá naquela família, naqueles pais, eu vou escolher o meu pai, vou escolher a minha mãe, vou planejar minha encarnação assim, vir no corpo masculino, no corpo feminino, vou acontecer isso comigo. Mas ele não tem essa capacidade. É tudo atrasadão, ele pensa em coisas espirituais, não sabe nada. A vida vai, age tudo. Agora, evidentemente que ele não sabe. Mas o anjo sabe, ou melhor, os mentores que comandam o processo e que nenhum à toa sem o nome de Jesus, né, eles sabem de tudo o que precisa. E não vai acontecer nunca o acaso de você nascer naquela família ou não vou passar por uma determinada situação, que é o que você não tinha de passar. Eles sabem a técnica toda, eles têm um mapeamento todo, mapeamento que você ainda não tem capacidade para ler. Então, se vocês olharem a pergunta 262 do livro dos Espíritos, está lá claro, na pergunta 262. Quando o Espírito é criancinha, Deus supre a necessidade dele comandando todo esse processo. Quando se fala Deus, Deus ele não age diretamente conversando ou se manifestando com as criaturas, não é isso? Não é? Ele emite o seu pensamento cósmico, porque a sua lei, olha bem, como é que explica Rustem no capítulo de hoje, ele emite o seu pensamento cósmico, que é a sua lei, o veículo que carrega este pensamento divino, o fluido cósmico universal, e este pensamento divino é luz, é compreensão, é consciência. Por isso que diz o Balde que a lei divina é algo vivo. Algo vivo. E quanto mais o ser evoluído, logo ele é anjo, e entre o anjo nós temos o arcanjo maior, que é o Messias, o Avatar, o Cristo, ele sabe ler o pensamento cósmico, o pensamento divino. E aí ele supre a necessidade daquele espírito que não sabe escolher, que não sabe escolher. Por isso que diz, assim, que parece que houve um acaso. Né? Um outro vai e pula na minha frente na encarnação. É porque quando é encarnação, só há uma de cada vez. Não encarnam dois de uma vez. Quando eu sou gêmeo. Mas não encarnam dois de uma vez. O que nós estamos vendo ali, se aproveitou daquela piscina, daquela casa divina, mas deu lá, por exemplo, o caso do gêmeo, no caso do gêmeo e minha irmã, né? Óvulos diferentes. A mãe deu um óvulo, deu um outro, e aí espermatozoide foram fecundados. Existem aqueles outros casos em que nós temos também a penetração no óvulo só, mas não importa. Mesmo assim, são dois espíritos atuando e que descem ali sobre aquela casa do decórdio, dois modelos organizadores biológicos. Ou melhor, dois espíritos que vão comentar o processo daquele desenvolvimento terreno. Assim, então, tudo é com orientação. Logo, quando diz lá um pula primeiro, não é um primeiro no sentido de que há uma bagunça, há uma desordem. É que esse daqui tinha uma enfermidade tal, olha bem, ele não conseguia nem pular com a encarnação. Nós não podemos entender isso. Esse daqui estava inconsciente, pulava, já podia ir. Tem outros, não quer dizer nem necessariamente que ele esteja pior. Vamos interpretar que há uma situação de piora psíquica e espiritual do espírito. Mas ele ainda precisava passar por um período de reflexão no plano espiritual. Nós já explicamos isso aqui para vocês, que quando nós estamos encarnados, a nossa mente ativa, ela se projeta para fora. E se projeta para fora, ela é frescada pelos sentidos. E tudo que acontece na vida, nós somos flechados por essas situações, por esses quadros, e aí nós assimilamos essas emoções, essas ideias, esses pensamentos, esses movimentos, e trazemos para o nosso mundo. Com o fenômeno da morte, o que há é um processo de rebobinar a vida, aí o espírito, quando desencarna, ele recorda tudo que passou na vida dele, porque agora a mente vai começar a trabalhar numa outra forma, que é numa forma reflexiva, em que ela vai começar, nunca pensar de fora, mas analisar o que está dentro. E analisar bem. Para quê? Para compreender a sua situação e planejar o seu próximo sacrifício, a sua expiação, a sua evolução, o seu próximo mergulho. Por isso que diz Jesus, levanta a tua vibração. Então nós estamos com um espírito que ainda não havia hora dele reencarnar. Ele queria reencarnar, sabia que ele ia reencarnar. O livro dos Espíritos deixa isso bem claro. Se está na realidade, você pode aprender muito na realidade. Mas o tema da reencarnação não é nunca esquecido na realidade, porque mais dia menos dia, com mais dezenas de anos, ou séculos ou milênios, não importa. A reencarnação vai chegar. E aí dizer Jesus, levanta a tua vibração, levanta a tua consciência, segundo sentido do processo, para você ler nos registros daqui da colônia que você se encontra. Toda o seu programa do passado, todos os seus débitos do passado, compreender o seu nível espiritual, juntamente com a ajuda da espiritualidade dos seus mentores, também fazendo um mergulho dentro de você mesmo, uma espécie de regressão, para somar então essas três forças. Quais? Os arquivos das suas pistas, todas catalogadas do seu passado, e daquele passado até determinado ponto que você consegue mergulhar. Toda a assistência espiritual e mais a sua própria experiência no mergulho que você vai fazer porta dentro da alma. Esses três fatores são os três vetores que vão se somar. Para quê? Para você fazer um modelo, para você fazer um planejamento, inclusive mesmo fazer um modelo de um corpo que vai se projetar na futura biologia, daí nós chamamos de MOB, modelo organizador biológico, que vai se projetar na biologia e vai modelar a biologia segundo essa necessidade. Quando você não tem capacidade, a espiritualidade, ou como diz a pergunta do livro dos Espíritos, Deus supre essa necessidade. Deixando de ser criancinha, ou passando a compreender, você vai ouvir o conselho dos bons Espíritos e vai, junto com esse conselho, planejar a sua vida. Agora, então, ouvindo esse conselho, planejando a sua vida, você vai fazer esse mergulho. O que nós temos, então, são dois tipos bem claros de encarnação. Nós temos aquela em que houve um processo inconsciente, em que o Espírito não participou, daí vem a ideia, né? Ele pulou na minha frente, ele foi, quer dizer, entrou na onda, né? Me levaram para lá, por isso que aqui diz que a porta, essa doutrina é conhecida, estava aberta a porta das ovelhas. As ovelhas necessariamente não pensam, vai para onde o pastor manda. Eu conheço as minhas ovelhas, graças a Deus que o céu planeja, e reencarnação não há bagunça, não há desordem, porque o alto que planeja desce um anjo, como diz a passada, não é? E aí, no caso, a porta da das ovelhas, que mandam para lá, e é como um imã, não tem como você não fazer. É como um imã. Tem lá o pó do ferro, o imã se aproximou, pulou. Mas por enquanto que você não está preparado, é como se fosse o imã com imã, né? Quando você encosta, é uma repulsão. Por enquanto que você não está preparado, há como se fosse essa repulsão e você não reencarna. O outro vai e reencarna. Ou porque o outro está preparado, que foi na frente dele. Ou porque nesse processo inconsciente vai indo. Agora, tem outro não, tem outro que está meditando, está refletindo, está ali curando, já está a um passo de compreender melhor a sua vida, esse já tem capacidade de ouvir melhor a mensagem dos mentores. Quando o mentor se aproxima dele, explica, e aí nós temos bem o caso do mentor maior, que é Jesus, que se aproximou, ele ouve a voz do Messias. E vamos entender isso melhor. No caso do plano espiritual, necessariamente não é o Jesus direto, mas é Jesus através dos missionários, mas que não deixa de ser Jesus. Então, quando se aproxima um missionário, um anjo, mentor como lá o Alexandre, no livro Os Missionários da Luz, que se aproximou do sexto mundo para planejar a sua reencarnação, então ele já tem a capacidade de ouvir. O Espírito vem e explica, você vai passar por isso. Ele já consegue ouvir porque ele já tem uma mente de tal forma desperta, ele já consegue penetrar ou mais, ou menos, ou mais profundamente em determinados assuntos. Quanto mais você estiver espiritualizado, quanto mais você tiver ouvidos de ouvir, olhos de ver e mente de entender, como nos fala o Evangelho, mais você vai ter uma antena aberta a captar o que os céus ou o que Jesus tem para te informar. Aqui nós estamos vendo um ser diferente, em que já vai fazer o processo conscientemente, entenderam dos outros. O sujeito pode ir na frente, reencarnar na sua frente, pode. Já está preparado, chegou a sua hora. Vamos imaginar. Ou, na maioria do que a gente sabe, como é que é a realidade mesmo dos espíritos que cercam a Terra. Vai sem saber, é inconsciente. Deus supre as necessidades, ele tem um planejamento tão correto como o do outro, tão correto, porque em reencarnação não há desordem, volta a dizer. Tá certo? Um bandido e Maria têm as melhores reencarnações possíveis, ficou claro isso? Não pode haver privilégio. Deus ama os dois da mesma forma. Só uma mente que não sabe o que é amor é que pensa diferente. Aquilo que aconteceu com Maria foi o melhor para Maria. E aquilo que aconteceu com um tarado desequilibrado espiritualmente também é o melhor para ele. Deus ama os dois. E a reencarnação, a proposta de remédio, de lavagem, de cura, é perfeito. Só que você pode entrar num processo inconscientemente, sendo tocado como ovelha sem saber nada. O outro também vai ser ovelha, só que conscientemente. Você faz ovelha. Por isso que diz lá os salmos, Jesus é leão. E o Antigo Testamento também fala que Jesus é ovelha, é cordeiro. Como que pode ser leão e ovelha? Ele é leão. E se deixa passar por ovelha, por quê? Porque conhece bem a vida, sabe se planejar, elevado é a sua mente e sabe que a melhor forma de atuar é nessa situação. Como ovelha, sendo obediente, indo até a cruz e nos deixando a mensagem de libertação. Assim também o sujeito planeja como conscientemente e como ovelha ele vai para o sacrifício. Escolhe a cruz, escolhe o martírio, escolhe um acidente, escolhe lá um câncer, um problema, outro, qualquer, ou não, ou outras situações, porque quando a gente fala dessas coisas de doença e morte, esse é o menor processo. Muito mais complexo é você ter que resgatar uma família, conduzir pessoas para Deus, resgatar uma nação, como foi a missão do Gandhi, não é isso? Resgatar, às vezes, uma missão de uma família, de uma cidade, etc. Ou numa missão muito mais complexa, que é de Jesus, que é de resgatar o planeta. Então, cada um segundo a sua capacidade. Não é isso? Mas, conscientemente, já começa a resgatar. Ou então, ele não tem capacidade de resgatar ninguém. Você só tem lá uma capacidade de resgatar um pouquinho de você mesmo. Então, daquele imensa quantidade de problemas que você tem, você vai planejar só um pouquinho. Vamos atacar só esse mal aqui nos últimos 100 anos ou qualquer coisa assim. Vamos devagarzinho. Ou então nem atacar, às vezes, o mal. Às vezes você vai planejar uma encarnação para se fortalecer e aí se preparar melhor para que numa futura encarnação você venha encarar o mal. Lembra do caso da Dona Laura no livro Nosso Lar? Ela tinha um mal de 300 anos. Aí ela preparou uma encarnação com Dona Laura, viveu o Evangelho, foi viúva, cuidou de 4 filhos, se sensibilizou, se fortaleceu e agora desencarnada ela voltou para encarar o problema do mal. Não de milhares de anos, de 300 anos atrás, planejou e encarnou em São Paulo. Para cumprir esse sacrifício. Sou meu filho. Evidentemente, soube ouvir, não é isso? e inclusive respeitou todas as regrinhas daqui do mundo, porque com quem ela irá casar e vai se e se encontrar em São Paulo, né, para namorar e casar, aqueles encontros, né, já estava tudo programado, que era o Ricardo, que foi seu ex-marido, e que vai voltar como marido, ele reencarnou um ano antes, para não ter problema, porque aqui no mundo tem essa coisa, tipo, o marido tem que ser mais velho que a mulher, então ele já veio um ano antes, para não ter nem essa dificuldade de dar tudo certo eles poderem casar. Olha o que é um planejamento que você ouve. Agora, o que nós estamos aí vendo? É que nós temos, então, forças atuando nesse processo. O processo é um só, que é o da restauração espiritual através da reencarnação. É. Mas nós temos dois tipos. Temos ser inconsciente e temos ser consciente do processo. Quando eu digo consciente, volta a dizer, consciente mesmo de parte. Não é aquela consciência perfeita, não. Consciente de uma parte que já pode ser, então, um co-participador, olha, captei, um co-participador desse processo evolutivo. Ele já é um participante, um colaborador do processo em seu benefício. Então, nós temos dois. Cara, quando há o processo inconsciente, o espírito não percebe muito, muitas vezes ele está apagadão, ele está como se fosse em neblina, a sua mente não está ampla e ele vai arrastado pela correnteza. Evidentemente, Deus sofre a experiência agindo e agindo da melhor forma. Esse é um método em que não há escolha. Se ouve a voz do alto, capta a vibração divina, o pensamento divino, a lei cósmica, age e faz. Segue o caminho. É um processo, vamos colocar assim, automático. Nunca vamos entender esse automático dizendo que há um desmerecimento, uma bagunça. Ah, não. É perfeito. Lá nos animais também há esse processo automático. Na natureza não vive. O espírito não intervém, porque ele não tem capacidade de consciência para intervir. A vida faz por ele, um mineral, um vegetal e um animal, não é isso? Ele não age. É a vida que age por ele, porque ele não tem consciência. E é perfeito. A reencarnação do mosquito, do piolho, é tão linda quanto a de Maria. Peguei pesado? Não, se nós colocarmos no processo Deus, que ama. Se ali tem um ser e é sua criação, ele ama a todos. E aí não, em Deus não há o quê? Privilégio. Por isso que o texto que nós acabamos de ler, Deus não escolhe. É o que é automático. E a tradução coloca o pé da letra que nós consertamos, porque Deus ninguém julga. E aí nós precisamos entender melhor essa coisa do ninguém julga, para que não haja confusão. É que quando nós interpretamos o julgamento, é assim, chega aqui o condenado. Vamos lá, vamos nos reportar, vamos por fora. Estou levando vocês por fora. O condenado está lá, vai ser julgado. Tá certo? Ele tem lá um problema lá de uma determinada situação. Ele está sendo imputado de um crime. Que ele pode ter consciência que fez ou não. Tá certo? Vão aparecer advogados de defesa, advogados de condenação. E tem lá o juiz. Certo? E aí o sujeito vai lá. E ali vai ter aquela discussão no fórum. Essa ideia antropomórfica de Deus estar no julgamento deles é que é impossível. Por isso que ele não julga. Se nós vermos, explica muito bem o Espírito. Se nós olharmos a rima desse mundo, esse tipo de julgamento, Deus passando o julgamento, passando a discussão, etc. Então, Deus só tem o veredito, e é aquele pronto. Tá certo? Mas se ele está medindo, é esse pronto, não vai haver o debate, não vai haver a reflexão, o que é importante para esse Espírito, refletir, porque ele precisa se conscientizar, ele cada vez está mais consciente do processo. Eu não, já está plenamente consciente. Então, como o ser não tem capacidade, somente como nós vemos na natureza não livre, mineral, vegetal, animal, e nos espíritos bastante atrasados, não é isso? Vai no botão, é automático. Só que o que acontece é perfeito nesse comando da vida. O mapeamento divino é perfeito. O ser é que não percebe. Nesse daqui, não. Quando há essa consciência, já vê que ele pode fazer escolha. Ah, vou atacar primeiro esse ponto, ah, vamos fazer primeiro assim e tal. Evidentemente que tudo aquilo que ele escolhe, o resultado final, se bater um martelo e for permitido, é porque também faz parte dessa, dessa audição da vontade divina. Tá certo? Mas ele começa a ser bom participador, e isso é bom. Porque ele está fazendo o quê? Está despertando a consciência. Despertando a consciência. Então, em todos os dois trabalhos, sempre age Deus. Em todos os dois trabalhos, sempre Deus age. No primeiro, automaticamente. No segundo, ele age. Primeiro, dentro do ser, porque quando ele desperta a consciência, nada mais é do que a vontade divina se abrindo dentro dele mesmo. O reino de Deus não está lá e acolá, está dentro do próprio homem. Se alguém disser ele ali, ele acolá de Jesus, não vá no crer, ele está dentro do homem. Então é uma manifestação interior. Quanto mais nós despertamos a consciência, mais nós estamos despertando Deus dentro de nós. Mas há também a participação de mentores que ajudam no processo. E esses mentores, guardando as diferenças de hierarquia, de espírito bom para espírito superior e para espírito puro, o que que acontece? Eles leem o pensamento cósmico. Então, de um espírito puro, desce para um espírito superior, e desce para um espírito bom, e conversa com esse espírito. Descer mais já é, não é espírito que está no processo de consciência. Isso nós estamos falando só desses três níveis do espírito bom. É só olhar aquela escala espírita do livro dos espíritos, que nós vamos entender o que é espírito puro, espírito superior e espírito bom. Níveis diferentes, tá? Onde que a vontade divina vai descendo. Então, em todos os casos, é Deus que age. Sendo que nesse segundo caso da consciência, Deus age através desses espíritos que colaboram neste processo de discussão. E se há um processo de discussão desses mentores com ele, aí sim há um processo de julgamento ou escolha. Podemos imaginar, simploriamente, que poderia ser uma espécie de julgamento. Num tribunal, tem os mentores lá sentados, tem lá o que é o condenado, ou melhor, aquele que está programando a sua reencarnação, é esse, e que vão conversar, e que vão discutir, e que vão estudar, e que vão analisar, e que vão olhar as pistas, e que vão ajudar no processo de regressão de memória, etc, etc, etc. Tudo isso somado vai ter uma escolha. Então podemos imaginar uma espécie de julgamento assim. E se vai haver uma escolha, nunca devemos esquecer o resultado final parte da vontade divina. Foi uma autorização divina. Ora, se agora a gente reler o capítulo de hoje, já fica bem mais assim com essa introdução. Acompanhe o seguinte. Quando lá, o Espírito, o evangelista, escreve assim, Jesus então lhes disse, quando ele estava lá preocupado com briga de sábado, com ritualismo, não com isso tudo que nós comentamos aqui, olha que diferença. Imagina ele estar fazendo uma palestra sobre esse assunto, chegou alguém, mas você não pode falar, hoje é quinta-feira, está proibido de falar na quinta-feira, é mais ou menos uma bobagem. É que nem a gente quando está discutindo esses temas, aí chega um cara e fala, porque eu sou pro, eu sou que você está achando gostoso, nós somos contra o gostoso. Aí eu falei assim, sabe? Não tem nada a ver. Ou então o cara diz assim, não, mas é Pedro Bob, é proibido. Então, coisas da imbecilidade humana. E não tem absolutamente nada a ver com a espiritualidade. Aí olha como é que tá. Jesus então lhe diz, meu pai, até agora não cessa, quando eles foram proibidos de fazer as coisas no sábado, né? No sábado. Aí ele diz, meu pai até agora não cessa de trabalhar. E eu também trabalho incessantemente. Se o pai trabalha, não somos nós agora que vamos dar ordem para Deus, dar ordem a Deus. No sábado não vai fazer nada. Então tu vai ser condenado. Olha, isso aí é loucura. Então Jesus vai para a raiz do processo. Se o pai trabalha, se o pai trabalha, até hoje, eu também trabalho. E o que tem que fazer com o tema? Está aqui. O pai trabalha sempre. Não para de trabalhar. Toda encarnação, ou as automáticas, comandada pela lei cósmica, ou as outras com direitos de escolha, sempre baseadas no pensamento divino, no pensamento cósmico. Primeiro. E eu também trabalho, porque aquela da escolha desce através dos espíritos pobres, que orientam os espíritos superiores, que orientam os espíritos bons, e nesse trabalho de ensino, de derramar a sua palavra, né, ao trabalho. Trabalha tão bom que diz o Evangelho, que todo trabalhador é digno do seu salário. Até isso. Há um ganho para esses espíritos, porque eles estão trabalhando na vontade divina. Legal? Então, é a primeira coisa. Amarramos o primeiro versículo da lição futura com agora. Quando há essa colocação, ele diz, eu também trabalho, diz e continua o texto. Isso fez com que os judeus procurassem com ainda mais ânsia dar-lhe a morte, porquanto ele não só violava o sábado, como dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos esquecer por enquanto esse condicionamento dos judeus e vamos colocar aqui. O que que aconteceu? Havia alguém que precisava, que era aquele doente, que precisava se reerguer e se purificar, se restaurar. Jesus diz que como ele ouviu a mensagem divina, e ele pôde participar dessa escolha conscientemente, ele mesmo levantar, ele pegar o seu leito e caminhar, assumir a sua encarnação e caminhar, se houve isso, houve a participação sempre do trabalho divino no processo, e houve a participação da espiritualidade, ali no caso, especialmente, Jesus diretamente orientando aquele homem. Ficou claro? Então ele está dizendo que o pai trabalha. Aí tem uma fantástica, dizendo que todo o processo de restauração espiritual de um ser consciente há sempre a participação do pensamento divino, do trabalho divino. E a palavra, eu anotei aqui para vocês, ergo, que quer dizer trabalhar, produzir algo com esforço. Há uma dificuldade, é um sacrifício cósmico, não só o ser se sacrifica, mas Deus também se sacrifica, porque ele ama a criatura e ele mergulha com a criatura. Toda a encarnação é uma crucificação divina, porque ele também mergulha conosco e também encarna junto conosco. Ele está dentro de nós e para nos acompanhar e nos impulsionar. Por isso que diz Paulo, estamos nele, nos movemos nele, como ele falou na Europa, não tem apenas. Assim, Jesus e ele estão sempre trabalhando. Aí nesse processo, toda a espiritualidade está trabalhando. O único que não queria trabalhar era os judeus, sábado não fazia nada. E durante a semana não cuidamos dessas coisas. Nós vamos trabalhar outras coisas como cuidar do nosso policiamento para pegar alguém no sábado. E vem fazer isso. Não fazendo nada. E vigiam as custas dos outros. Vigiam as custas. Quando há isso, e Jesus diz, então o pai trabalha, nós estamos nesse tema tão maravilhoso de se ler o pensamento divino, para que através do pensamento divino se entenda o processo da restauração espiritual. Eles fogem desse tempo e dizem assim, que nem no sábado, numa linguagem extremamente criança, infantil, para explicar. Teu pai? Impossível. Se ele é teu pai, você está se fazendo igual a ele. Para nós fica até difícil, você pode dizer assim, mas por que chegar a essa conclusão? Porque nós estamos diante de criança, de coisa extrema, como diz o livro dos Espíritos, a criança no nosso planeta é obtusa. Tem a mente avestalhada, no caso desses aqui. Então, estamos num processo de muito emborcamento mesmo, muito bitolado. Então, quando Jesus fala dessa participação do Pai no trabalho da restauração espiritual, ele fala assim, teu Pai. Então, se ele é teu Pai, significa que você é igual a ele? Como é que ele chega a essa ideia? Né? Tem uma criação, uma ideia, sabe como eles interpretaram? Igual como os interpretam os gregos, eles não eram gregos. Eles eram o quê? Judeus. Os judeus não acreditavam nisso, mas eles interpretavam Jesus como se fosse grego. Veio o pai, aqui, pegou uma mulher, no caso foi Maria, e este pai, que é Deus, transou com Maria, e nasceu um ser aqui, que é filho desse pai, direto de Deus, logo, e foi filho direto de Deus, é igual a Deus. É isso que eu estou interpretando. Vamos logo pular esse tema, porque é muito imenso, verdade? Reparem bem, diante do que se está discutindo, vamos tentar criar problema logo com relação a isso. Interpretar ao pé da letra que houve uma manifestação daqui, como se fosse um Deus que viesse do Olimpo, vem até aqui no mundo, se utiliza das filhas da terra, nasce alguém que é um ser peridivino ou divino, que é seu filho. E aí, se Jesus o chama de pai, e ele então é o filho, significa então que ele é igual a Deus. E na Bíblia diz que ninguém pode ser igual a Deus. Logo, então, tu está sendo condenado. Repare que a ideia não é nada de tentar descobrir a verdade. É de rodar com as palavras para tentar arrumar o problema, porque o objetivo é matar Jesus. A ideia é que alguém que traz uma luz como essa incomoda. E não importa tudo de bom que ele fala, eu tento arrumar um jeito qualquer, mesmo sendo muito infantil, mesmo não sendo louco, arrumar um jeito para matá-lo. Porque isso que ele traz é luz, é esclarecimento, é restauração, e as pessoas não vão mais cumprir as regrinhas, como a do sábado, etc. Coisas que me dão dinheiro e que me perpetua no poder, e o povo fica ignorante. E eu também sou ignorante, só fico administrando dogmas e rituais. É isso. Então, quando você vê a igreja imperando, e atualmente você vê um papa dizendo que quer voltar com que se fale latim, que os cantos sejam gregorianos, a pessoa não sabe falar o português. É, né? Eu leio, estudo, falo tudo errado, toda vez eu erro. Porque tu imagina então quem não lê nada, quem não sabe nada, quem não frequenta escola, quem não puxa. E eles querem latir para quê? Porque todo mundo continua na ignorância. E eles ficam alimentando ignorância, ficam no dogma, se vestem todos de engraçado, ficam inventando negócio de cultuar santo, ficam inventando negócio de santo. Como é fazer esse negócio de santo e botar alguém como santo? Canonizar e ficam fazendo aquelas coisas todas para quê? Para roubar. Como diz Lutero. Por isso que nós fizemos todas aquelas palestras de Lutero, que é para enganar os outros e continuar. Não sou roubando o dinheiro dos outros, e aquela família Caifás ali, já se perpetuava há 36 anos no poder, era roubadeira mesmo, nepotismo, gravíssimo, de fazer babar o nosso Congresso, de fazer babar o nosso Senado. Então, diante dessa situação, eles ficam ali naquela coisa toda, e com isso, eles também roubam o que é mais grave. Pior do que tirar o dinheiro das pessoas, eles roubam o que é mais grave, que é a alma das pessoas, a oportunidade de evolução, a oportunidade de conscientização. Disse Jesus, não te preocupa com quem possa matar o teu corpo, mas sim com aquele que possa matar a tua alma. De manter ainda na ignorância, nas trevas, na Idade Média, em pleno século XXI. pleno século XXI. É isso. Então eles fogem desse tema. Aí Jesus, poxa, que não é graças a Deus, que não é Jorge Dante, Jesus, pegando isso daqui, em vez de dar bronca, dá em Deus. Compreendeu? Então toda essa bronca que eu dei não faz parte mesmo do que eu faço do Evangelho. Jesus apanha isso e consegue daí tirar ensinamento. E pelas suas palavras ele vai dizer, olha, o Pai é um, eu sou outro, o Pai é maior do que eu, olha como é que acontece, etc. Mas olha a autoridade que ele me dá e ele vai explicar melhor. Vamos ainda colocar mais algumas informações. É, então, cria uma tala que ele se faz igual a Deus. E Jesus então vai explicar. À vista disso, Jesus lhes disse, em bronca, eu acho que foi pior. Porque aí o que Jesus disse, só agora com a revelação que a gente pode entender parte. Tá certo? Se fosse bronca, eles iam entender na hora. Mas em compensação nós não teríamos esse ensinamento aqui profundo para que quando nós tivéssemos amadurecido, pudéssemos entender. Jesus, como está preocupado com a salvação da alma e a recuperação das ovelhas, deixou o ensinamento e a devida explicação baseada nesse negócio. Sou pai, não sou pai, sou igual pai, não sou igual pai. E independente disso, como encaixar isso na ideia do trabalho divino, no trabalho dos anjos, no trabalho da restauração dos espíritos, etc. Aí ele abarca todo esse conhecimento no seu magnetismo, vai falar coisa dessa e ele não está calado. Mostrando que quem mandava era ele. E ele vai então contar tudo isso e ele fica lá. Depois ele convidava, mas aí já tinha acabado a lição. A lição que foi registrada e que entrou para o Evangelho. Aí então Jesus diz assim, à vista disso, Jesus diz, em verdade, verdade, então já começa o tema. Amém, amém. É extremamente sagrado que vai ser dito. Preste atenção, é isso que Jesus está dizendo. Ele chega a repetir a palavra, amém, amém. Verdade, verdade, isso é verdade, é lei divina, aquilo que ele ouve do Pai e que ele capta do pensamento cósmico, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a revelar, e ele vai então descer essa mensagem. Vamos aqui falar um pouquinho ainda sobre isso. Não é que ele vê o Pai com esses olhos, nem ouve o Pai com ouvidos. O Espírito puro, tá certo? O Espírito puro, o seu perispírito se integra ao seu Espírito. E é tão puro quanto o Espírito. O Espírito puro, ele percebe por todo o seu ser a fonte divina. E ele capta diretamente esse pensamento divino. E o pensamento divino, o pensamento cósmico se manifesta antes de tudo como luz. É luz no sentido de brilhar. E não é o brilho da nossa luz. Não é o brilho do nosso sol, que é o maior brilho que nós entendemos. E tudo isso é estrela de quinta grandeza, diante, ou de milésima grandeza, se quisermos assim, diante da luz metafísica. É luz que, antes de tudo, é consciência, aí dizer, a primeira epístola de João, no capítulo 5, no capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, então é Deus mesmo, que se projeta e que se manifesta, e que vai mais. De João, na sua primeira epístola, também no capítulo 4, nos versículos 8 e 16, é amor. E de João, Jesus conversando com a samaritana, está em Lucas, no capítulo, em Marcos, em João, no capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Então, o que nós temos é que quando se manifesta esse pensamento divino, ele vem em forma de luz, em forma de consciência, porque é Espírito. Deus é Espírito e Espírito deve ser adorado. Em forma de amor, porque é sempre atrativo, é sempre de elevar, é sempre de abençoar. Por isso que ele não castiga nunca, porque ele é sempre amor. É na sua essência sempre amar. Então é isso que se percebe. E é sobre isso que Jesus agora vai falar. ficou bem claro, diante desses homens, tão ainda bitolados no ritualismo e em perseguições, que Jesus não estava falando para eles diretamente. Estava se falando externamente para eles, mas para que a sua mensagem fosse guardada ou preservada para os tempos da revelação. Então diz lá Jesus: em verdade, verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, e não faz senão o que vê o Pai fazer. Então, a primeira explicação: não me faço igual ao Pai. Não faço igual ao Pai. Não sou igual ao Pai e não sou o Pai. E ele explica: porque o Filho em si mesmo nada pode fazer. Nesse processo da reencarnação, nesse processo da restauração espiritual, o Filho, o anjo, mesmo o arcanjo, mesmo o mentor do planeta como é Jesus, eu mesmo nada posso fazer. Nada, nada, nada. Ah, não era ele que foi na reencarnação? Sim, porque o Pai é que mostra para ele como é que é. E ele vê o Pai, e nós já vimos que não é a condição com esses olhos, mas é pela percepção de unidade espiritual, pela percepção mais do que intuitiva, mas de unidade, ele vendo a atuação divina no processo automático das vidas, vendo como isso ocorre, ele então aprende. E como o Pai faz, ele faz também. Então fica bem claro, eles inventaram que Jesus é Deus, uma verdadeira monstruosidade diante de passagens como essa, significa que os católicos, e os, no caso, que colocaram com a bandeira do cristianismo, estão entrando pelo mesmo erro que os judeus tiveram. E quando nós falamos e vemos que eles eram extremamente crianças, quando disseram que Jesus estava chamando Deus de Pai, e logo ele estava se fazendo igual ao Pai, isso era uma verdadeira criancice. A mesma coisa também, quando se pega e coloca Jesus como Deus, verdadeira criancice diante de passagem como essa. Porque Jesus deixa bem claro: não é nada disso. Não me faço igual ao Pai. Não sou filho do Pai nesse sentido físico. E não sou igual ao Pai. Apenas o que eu estou dizendo, que o Pai trabalha e o Filho também trabalha. E como isso acontece? O Filho, quando trabalha, ele não faz nada que não seja da vontade do Pai. A ele é o Pai. O Pai é maior que ele. Ele está em unidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas o Pai é maior do que eu. E tudo que eu vejo o Pai fazer, e como o Pai age nesse processo do automático, como o Pai age, ele se manifesta. O Filho vê, o Filho aprende porque é capaz. Já já ele vai explicar porque ele é capaz. E ele, porque é capaz, ele faz, não da vontade dele, mas o que ele vê o Pai fazendo. Claramente, é a vontade do Pai. Isso não está bem claro. O Pai é. E ele, a diferença hierárquica incomparável. Ele ainda continua assim. Porque, o que que acontece isso? Por que que eu faço aquilo que vejo e o Pai permite que eu veja e eu faço igualzinho como eu vejo? Ele vai explicar. Porque o Pai ama o Filho. Ele manifesta tudo o que faz. Ele manifesta obras ainda maiores do que esta. O que vos que esta e que vos maravilharão. Então, todo o processo da visão que um espírito superior tem, um espírito puro tem, no caso de Jesus, com Deus, e Deus manifesta para ele como ele faz, o elo da visão se chama amor. Porque Deus o ama, os seres se unem. É no amor que há unidade. No amor que há unidade. Quanto mais amor, mais a unidade. E as pessoas até compreenderam isso ao pé da letra, quando, inclusive quando vão fazer sexo, vamos fazer amor, dando a ideia de união, né, de encaixe. No caso aí cósmico, no caso divino, É o fazer amor verdadeiro, é o maior sexo quântico que nós podíamos imaginar. É a união crística com Deus, é a união da alma com Deus. E quando há esta união da alma com Deus, a plena manifestação do amor. E é pelo amor que ele manifesta o seu pensar. O pensar divino, ou esse pensar cósmico, ou a sua lei, é captada nesse fenômeno mágico de unidade que se chama amor. E ele, então, explica. O Pai ama o Filho. Ele manifesta o que faz. Ele mostra obras maiores do que esta. E que vos maravilharão. Quer dizer, se nós estamos falando aqui da reencarnação, e nós já ficamos surpresos com esse tema, o Pai vai continuar mostrando coisa para o Filho, por causa deste amor, mostrando coisas ainda muito maiores, e quando a gente vê, nós vamos ficar maravilhados. O grande problema da reencarnação. Quando a gente vê a reencarnação, a gente fica maravilhado. Quando a gente vê um menininho lá na cena, aí vê todo o processo, vê lá na barriga da mãe, e aí a gente sabe lá como que houve a união do óvulo, do espermatozoide com o óvulo, como que formou o ovo, o zigoto, como que houve a multiplicação celular, o problema dos cromossomos, os 23 que o pai traz, os 23 da mãe, como aquilo se manifesta, a genética, o processo da multiplicação celular, a como age o líquido amniótico, a interferência, a alimentação do bebê, todo aquele processo das semanas, de uma organização, de um primor fantástico, aquele ser se manifesta e vem aqui com uma personalidade muitas vezes diferente do pai e da mãe, né? Então você vê um pai beberrão, uma mãe às vezes com dificuldade na vida e vê um filho Beethoven, com músicas fantásticas. Então a gente fica assim, encantado, fica maravilhado, mostrando essa técnica da reencarnação. Isso já nos maravilha, as coisas se maravilham muito mais. Quando você pega um ser como Herodes, que persegue as criancinhas, que mata a mãe, que mata a esposa, que mata os irmãos, aquele Herodes do grande, grande só por tamanho. Pelo reino que tinha, né? Pela grande de maldade, a vida trabalha nesse cara, faz um parto espiritual nele, o restaura, passando por muito sacrifício, o transforma em Vicente de Paulo. Como diz o livro Seara Bendita, o Espírito de Vitor Hugo, através da médium de Zanagão. E aí? E aí a gente fica assim, pois, por isso que diz o texto, se vocês querem saber como Deus age, e ele age assim na encarnação, digo mais, olha como que se fala aqui, e ele vos mostrará ainda coisas maiores, e que vos maravilharão. Isso quer dizer futuro, no futuro, isso quer dizer futuro. Logo, se a reencarnação já é algo assim tão fantástico, que mobiliza-se uma lei biológica incrível, uma lei psicológica incrível, vocês podem imaginar isso aí dentro de um contexto das muitas reencarnações, dentro de um processo evolutivo, quando a alma sai da sua ignorância e brilha na luz do amor. Agora, nós mesmos vamos nos maravilhar e ver como Deus trabalha em nós e como Jesus, através dos mentores, trabalha conosco quando nós vemos a nossa vida como ela era e como ela está agora depois de conhecer o Bezerra de Menezes e ver como uma instituição como essa. E como ela ficará em breve, daqui no mínimo a 1 milhão de reencarnações, quando nós aprendemos a fazer o bem. Entendeu? Coisas que nos maravilharão, mostrando que Deus trabalha e de forma tão profunda, tão silenciosa, tão humilde e tão dentro de nós, que Ele é o único grande artista e faz a obra, restaura a sua própria obra e nunca assina nenhuma delas. Muita paz. Continuaremos na próxima semana com o mesmo tema ainda, porque ainda